ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Libertadores. Afinal, amanhã a Nacional transmite Bolívar e Flamengo lá na altitude de La Paz. A bola rola às 9:30. 9:15 começa o show de bola nacional. E o Rodrigo Ricardo conta tudo pra gente. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André Marques. Flamengo encara o Bolívar amanhã. O auxiliar César Sampaio falou dos posicionamentos de Gerson e De La Cruz no empate sem gols contra o Palmeiras.
Nesse jogo específico foi o inverso, né? O Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção uruguaia. Porém, são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo recursos, né, para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções, né, ofensivas nesse caso.
O Flamengo já foi para a Bolívia e informou que Arrascaeta, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Pedro e Varela foram poupados. Além dos cinco, Alan também não viajou até a cidade de La Paz. Flamengo está no grupo E com 4 pontos, atrás justamente do Bolívar, que tem 6. A chave também conta com Milionários da Colômbia e com o Palestino do Chile. Lembrar que a Nacional transmite amanhã, na quarta-feira, Bolívar e Flamengo, a partir das 9:15 da noite. Valeu, André. Abraço.
Valeu sim, querido Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos está comigo até às 7 da noite. Rodrigo, Flamengo sem o Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude. O Léo Pereira com o quadro viral, além do Varela, do Ayrton Lucas, do Eric Pulgar, do Arrascaeta e do Pedro, que estão sendo poupados pela comissão técnica. Ou seja, vai um Flamengo quase que reserva para encarar a altitude. Rodrigo, boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. O que não tira ainda, apesar disso, um pequeno favoritismo do Flamengo. Por que pequeno? Por causa da altitude. Porque mesmo com o Flamengo com um time misto, um time reserva, um time alternativo, cada um chama de uma coisa, o Flamengo é melhor. Então, é claro que o Tite, ele tem essa oportunidade de ter à sua disposição um banco de reservas muito privilegiado. O banco de reservas do Flamengo hoje, André, se disputa um campeonato como o brasileiro, vai brigar lá em cima. Então o Flamengo tem um time muito qualificado, tem um time muito bom. E essa coisa da altitude, de fato, é preocupante. Eu acho que ninguém pode esperar uma exibição de gala do Flamengo, mas dá para esperar sim um bom resultado.
Só tem que tomar cuidado com, não só com a altitude. Bolívar é do grupo City e ano passado eliminou, por exemplo, o Atlético Paranaense. Não só pela altitude, até jogou melhor na Arena da Baixada do que na altitude. Então, assim, a gente tem esse vício, né, da altitude. A altitude vai complicar o Flamengo. Mas esse time do Bolívar, ele tá cheio de estrangeiros. Então, assim, eles também conseguem jogar a nível do mar. Vai ser muito duro, Rodrigo. Mas, assim, o time reserva, acho que o Tite, ele preserva. Porque sabe que a possibilidade de perder talvez seja maior que de ganhar.
E se acontecer,
tá no meio aí das
tem
contas.
Tem como se recuperar tranquilamente, principalmente jogando no Maracanã. Mas eu insisto em dizer dessa qualidade do time alternativo do Flamengo. Não vai pegar qualquer adversário, de jeito nenhum, concordo. Agora, mesmo assim, tecnicamente falando, vejo o Flamengo com uma certa vantagem. Tomara que essa vantagem se confirme, principalmente no aspecto físico, que é uma coisa realmente que preocupa muito e que ninguém sinta tanto, o que é quase impossível.
O Flamengo está sendo muito criticado, né? Assim, tem vencido jogos, tem conseguido resultados importantes, mas não está apresentando um futebol bonito, né, Rodrigo?
Quem critica o Flamengo hoje vai chegar em dezembro e vai continuar criticando por esse motivo. O Flamengo pode até ser campeão, mas é característica do Tite. 1-0, 2-0 pro Tite é uma goleada absurda.
Goleada.
Ele comemora churrasco 20 dias.
Mas toma poucos gols.
Carreata. Ele não toma quase gol e faz um. 2, acabou, mata o jogo, 3 pontos. Então não dá para esperar futebol espetáculo com o Tite. Dá para esperar futebol eficiente, futebol de resultado, André.
Com certeza. 6h35, você ligado na Rádio Nacional, e hoje a TV Brasil transmite com a narração do Rodrigo Campos a partir das 8h15, popularmente 8h45 da noite, Brusque e Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente vai até Itajaí, Santa Catarina, palco do jogo, onde está o Juliano Justo. Fez boa viagem, Juliano? Tá frio por aí? Boa noite, amigo.
Opa, fala, André. Muito boa noite a você, boa noite a todos que estão com a gente na Nacional. Fizemos boa viagem, sim. O clima está bem agradável aqui. Tá, até agora à noite baixou um pouquinho a temperatura, está em torno de 23, 24 graus. Mas está um clima bem agradável, perfeito para a prática do futebol. E lembrando que a gente está aqui em Itajaí, no estádio Dr. Ercílio Luz, o popular gigantão das avenidas, porque o Brusque está com o estádio onde ele cedia as partidas, lá em Brusque, o Augusto Bauer, passando por uma reforma, né? Então, durante toda essa Série B, o Brusque não vai poder mandar as suas partidas, né, sediar os seus jogos lá no local mesmo. Então, a tendência é que ele jogue por aqui praticamente todas essas partidas como mandante no Augusto Bauer, em Itajaí, em torno de 40 quilômetros de Brusque e 100 quilômetros de Florianópolis, né, a capital aqui de Santa Catarina. E fica no litoral norte aqui, tem a cidade banhada também pelo rio, né, o rio Itajaí Açu. Uma cidade bem agradável, de nível médio, em torno de 270 mil habitantes. Lembrando que esses dois times, né, além de estarem aí nos últimos 5 anos conquistando espaço em nível nacional, conquistando divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, enfim, chegam aí como postulantes para tentar um possível acesso, né? O Mirassol, o ano passado, por muito pouco, não conseguiu subir. E o Brusque é o atual vice-campeão estadual 2 vezes seguidas, vice, em 2022 foi campeão aqui de Santa Catarina, em 2020 também ficou com o vice-campeonato, só que é um time que vem com um plantel um pouquinho reformulado, né? Não tem tantos jogadores conhecidos assim em nível nacional. Tem o Wallace Reis, né? Aquele zagueiro, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians, enfim, ele já está uns 2, 3 anos por aqui. Mas o Mirassol tem bastante jogadores conhecidos aí. Tem o Alex Muralha, goleiro, né, ex-jogador do Flamengo, do Curitiba. Tem o Gabriel, o meia, que jogou no Flamengo também, enfim, já rodou aí por várias equipes no futebol brasileiro. O lateral esquerdo, o Arthur, ex-jogador do Inter. Tem o Chico Kim, ex-jogador do Juventude, enfim, o meia aí. E o De La Torre, né? De La Torre, que foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, tá por aqui também no Mirassol. A tendência do jogo bem agradável, bem interessante para a galera que se liga em futebol. A partir de 20h45 dessa noite, você se liga lá na TV Brasil e vai ter bola rolando, André.
Perfeito, valeu, Juliano Justo. Bom trabalho para você, boa transmissão. São 6h38, voltando a falar de Série A, no caso, na verdade, Libertadores da América, Rodrigo Campos. E o Fluminense, ele informou hoje que John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander estão afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, que aconteceu no último sábado. Os jogadores não viajam para enfrentar o Cerro Porteño, não viajaram para enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores da América, e na sequência ficam fora também do jogo contra o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo. O quarteto teria convidado mulheres para a concentração e também organizou uma festa considerada fora do tom dentro da concentração. Vale lembrar que os casos de indisciplina de jogadores como John Kennedy e Alexander vêm acontecendo desde o ano passado e pesaram para o afastamento dos atletas nesse momento. A diretoria tricolor informou que não irá se manifestar sobre o caso. Cara, assim, a imprensa, ela sabe muito pouco do que realmente acontece. Ela só sabe quando é divulgado. O clube fez questão de afastar e divulgar.
Porque
isso acontece volta e meia.
Sim, mas eu acho que a partir do momento que há punição, o clube precisa se manifestar, porque são patrimônios do clube, né? Tanto o John Kennedy, o Alexander, o Cauã Elias, o Arthur. O que vai acontecer a partir de agora? Isso o Fluminense precisa explicar.
Mas quando você divulga, o próprio Fluminense divulga que eles cometeram atos de indisciplina e...
Não, mas quais serão as consequências? Só o afastamento do jogo contra o Cerro e contra o Corinthians e a partir daí?
Mas você não acha que desvaloriza também o jogador?
Não, o que desvaloriza, eu acho, é deixar nessa dúvida. Eu acho que a diretoria, ó, eles foram punidos desses jogos, estão afastados dos 2 jogos e uma punição de 10% do salário. É. Ponto. Legal, mas precisa ser dito. Agora, é injustificável, André.
É injustificável.
Quando você pega um John Kennedy, por exemplo, que já teve vários problemas.
Já foi avisado mil vezes.
O Fernando Diniz foi aquele verdadeiro paizão, abraçou o cara, vem comigo. O cara foi recompensado por méritos dele, marcando gol importantíssimo.
Tá mais na história.
Importante da história do Fluminense. E 3-4 meses depois, comete outro ato de indisciplina. Cara, onde é que esses caras estão com a cabeça? Pelo amor de Deus. Todos jovens, promissores. Não tem nenhum fenômeno, não tem nenhum craque de bola. Não. É bom que se diga.
Mas são bons jogadores
que podem ganhar muito bem a vida nos próximos 15, 20 anos com uma conduta bacana. E se divertir, o que faz parte para o jovem. Mas não com atos de indisciplina que prejudicam a imagem deles e do clube.
Os quatro jogadores, se levarem a carreira a sério, todos vão viver dessa carreira talvez até a hora dos 80, 70
exatamente,
anos.
Exatamente.
Porque são quatro jogadores com potencial muito grande. Agora, agindo assim, daqui a 15 anos, de repente, vão estar lamentando. Pô, joguei fora, tinha toda a chance do mundo.
Quantos a gente não conhece?
Pô, o tempo todo, né?
Impressionante, é impressionante. É tudo muito proporcional. A velocidade como você ganha uma grana muito boa dos... Você sai dos 18 anos, quando chega com 20 anos, você está ganhando um absurdo dinheiro. Se você não tiver cabeça, cara, o trem vai descer a ladeira abaixo e você perde tudo muito rápido.
E a gente sabe que são pessoas que talvez não tenham tido... Na verdade, ninguém com 18 anos tem uma cabeça tão boa, né? Tem gente que é um pouquinho mais preparado, menos preparado, ou talvez mais maduro, menos maduro, mas com 18 anos você está em formação. Você não tem a mesma cabeça com 18 do que com 40, com certeza.
Que não.
Agora, tem tantos exemplos aí de jogadores que fizeram isso, que não é possível que não tenha ninguém que os cerque, seja família, seja empresário, qualquer um, que dê um recado, né?
O grande problema é que quem cerca normalmente é aquele cara que não tem compromisso com nada, que quer se beneficiar da fama e da grana do amigo, entre aspas, e que leva pra noite, que faz, promove festinhas e tudo, e depois é o primeiro a correr.
Mas é burro também, com todo respeito à expressão, porque se ele mantiver o cara ganhando bem, ele vai lucrar com o cara
sempre. Mas ele não tem essa cabeça, aquela coisa de como se não houvesse amanhã. Vamos brincar hoje, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, sem limite, sem regra. Cara, e a vida não é assim. Isso, lá na frente, você paga um preço por essa indisciplina, por essas inconsequências.
É lamentável. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer com esses quatro bons jogadores do Fluminense. E hoje ainda em Libertadores da América, o Grêmio está jogando a vida dele lá em La Plata contra o Estudiantes, no estádio Jorge Luiz Richi. O tricolor gaúcho vem de duas derrotas seguidas. Se perder hoje, a chance de classificação fica bastante reduzida. O experiente zagueiro Kahneman fala sobre esse confronto lá na Argentina.
Un lindo partido, va a ser bien pegado. Sabemos que Estudiante es un gran equipo y que tiene una historia también bastante, bastante aguerrida. Así que creo que va a ser un lindo partido donde nosotros vamos a ir a tratar de conseguir los tres puntos que necesitamos y también demostrar la historia de Grêmio y su historia bastante aguerrida también. Va a ser un lindo partido.
Eu só conheço um clube, Rodrigo, que conseguiu, depois de 3 insucessos nas primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores, bater campeão.
Vasco 98.
Só?
Exatamente.
Não tem mais ninguém que tenha conseguido.
É muito difícil.
Então, assim, o Grêmio hoje, se ele não vencer o jogo, a chance é remota.
Uma derrota hoje, eu diria que...
Matou.
Fica quase que 100% concretizada a eliminação do Grêmio. Um empate já vai ser ruim. Um empate vai ser ruim... pelos dois jogos anteriores.
Sim, sim.
Porque empatar fora de casa com Estudiantes não é demérito nenhum.
Se empatar, ele está obrigado a ganhar todos os jogos.
Exatamente.
Na volta.
Mas se tivesse vencido pelo menos um dos dois primeiros, hoje voltar com um empate não seria
ruim. Bom.
Agora, voltar com um empate depois de duas derrotas é extremamente preocupante.
E o Galo recebe o Peñarol do Uruguai na Arena MRV, 9 da noite. O Galo, que está numa fase maravilhosa, venceu o Cruzeiro no fim de semana 3-0 no Brasileirão e quer manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Venceu as duas primeiras partidas e, assim, se vencer hoje, encaminha a classificação para a próxima fase, para o mata-mata. Na sua melhor fase, desde que retornou ao futebol brasileiro, o meio-campista Gustavo Scarpa celebra o trabalho feito pelo técnico Gabriel Milito, apesar do pouco tempo para trabalhar.
Eu acredito que, bom, pelo menos para mim, o histórico do Milito como jogador passa muita credibilidade para a gente acreditar, né, no que ele disse, porque ele jogou num tempo mágico com os melhores do mundo, assim, então com certeza o conteúdo dele, mesmo com poucos treinos, faria diferença, né, no nosso desempenho. E após a primeira partida, quando a gente, que todo mundo percebeu que muitas das coisas que ele falou realmente aconteceram no jogo e a gente conseguiu tirar proveito disso, acho que dá muito mais confiança e a gente entra no automático em executar tudo que ele pede, né? Se não tudo, o máximo possível. Então, acredito que mesmo com pouca oportunidade de treinar, a equipe já mudou bastante o comportamento. E eu acho que a gente tem que se virar com o que a gente tem, não só de jogador, mas do nosso calendário, né? A gente já sabe que o nosso calendário é assim, cheio de jogos. E aí cabe a toda a comissão técnica, fisiologia, fazer o melhor de cada um, estudar o que cada um pode ou não jogar, a minutagem. Mas acho que o mais importante é todo mundo acatar a ideia do professor, tentar fazer o melhor de cada um. E acho que isso vem dando certo mesmo com poucos treinos.
Tá dando certo, né? O resultado tá vindo. E assim, Rodrigo, não é surpresa, né? Não é segredo. O Atlético tem um baita de um time, né?
Everson, Saravia, Jemerson, Batalha, Guilherme Arana. Olha o setor defensivo. Aí vai pro meio campo. Otávio, Alan Franco, Zaratio, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Pô. Mas o quê? É ter um técnico com tranquilidade, com um grupo querido por ele.
Sem inventar.
Esse time tá, com certeza, tem tudo para ter um ano maravilhoso, André.
Pode bater campeão de alguma coisa, né?
Eu não tenho dúvida disso. Tem chance, sim. Tem potencial para isso. Tem elenco para isso.
E o Palmeiras se prepara para encarar o Del Valle, o Independiente Del Valle, amanhã, na altitude de Quito. E quem traz todas as informações é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Palmeiras visita o Independiente Del Valle às 9:30 da noite, amanhã, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada na altitude de Quito, a 2.850 metros do nível do mar, no estádio Banco Guayaquil. Diante dessa situação, o técnico Abel Ferreira fala sobre o calendário apertado.
Temos uma viagem pela frente de 6 horas. Eu gostava que vocês ouvissem com atenção o que o Guardiola tem falado agora sobre ter 2 dias de descanso ou 3 dias de descanso. Gostava que vocês ouvissem, vocês imprensa brasileira, dessem atenção às últimas 2 coletivas que o Guardiola fez. E digo ao Guardiola, se ele se queixa com o campeonato que ele tem, se vier aqui competir para o Brasil com a quantidade de viagens que temos que fazer, ele não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar. Não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar Liga dos Campeões. Dificilmente fará. E nós aqui dentro fazemos de 3, 3 e meia, 6 horas agora. Portanto, é verdade, claro que ele próprio também o diz, que é fundamental a recuperação, o descanso, a nutrição, claro que sim. Por isso temos 2 nutricionistas absolutamente extraordinárias, as 2, a Mirtz e a Elaine. E sem tempo para treinar, o que é que nós temos que fazer? Recuperar. Portanto, o Guardiola também disse, que tempo eu tive para treinar este jogo? Eu faço a pergunta, que tempo eu tenho com viagem para o meio para treinar, para ir jogarmos ao Independiente Del Valle?
Abel também disse que, se precisar, vai poupar os jogadores.
Que tempo eu tenho quando jogamos no domingo? E o nosso adversário joga na quinta-feira para se preparar para defrontar o Palmeiras daqui a 2 dias. Vocês acham que isso tem alguma vantagem para eles ou para nós? Eu acho que é do senso comum. E como te disse, claro, é fundamental nós capricharmos na hidratação, na suplementação, no recovery. É fundamental isso. Mas não há milagres, como diz o Guardiola, não há milagres, não é? Todos temos limites, e o limite é olhar para os nossos jogadores, e se tivermos que trocar 11, vamos trocar 11, porque é assim, e nós temos que aceitar. Nós tem coisas que são ruins para nós enquanto seres humanos, naquilo que tem que ver com a não recuperação dos nossos jogadores, e tem outras vantagens. Quanto mais jogos houver, mais mais o lado financeiro vai prevalecer e que também ganhamos com isso. Portanto, é só ver aqui onde é que está o equilíbrio da coisa.
Quem deverá ficar no banco de reservas é Rafael Veiga, que vem sendo escalado como titular há 12 jogos. A tendência é que o jogador seja poupado devido ao desgaste físico. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. O Rodrigo, o Palmeiras tem que fazer pelo menos um empate, né? Lá na altitude de Quito, contra o Independiente Del Valle, que normalmente é muito forte por lá.
É muito forte, é um time chato já há alguns anos, né? Impressionante. Agora, o Palmeiras, André, eu coloco naquela mesma prateleira que a gente falava agora há pouco do Atlético Mineiro. Tem um timaço. Eu volto a dizer, eu fiquei muito decepcionado no último final de semana, quando eu transmiti aqui pela Nacional Flamengo e Palmeiras, porque são duas das melhores equipes do futebol brasileiro. Eu coloco junto o Atlético Mineiro, o Inter chegando por ali, e jogou muito menos do que se espera. Agora, Libertadores é outra coisa. O Campeonato Brasileiro, mesmo sendo brasileirão, obviamente, a menina dos olhos para muitos, mas no início ainda há aquele tirar o pé ou aquela pouca empolgação, principalmente quando, paralelo ao brasileiro, você disputa uma Libertadores. Eu acho que o Palmeiras se segurou no último domingo para hoje poder, para nesse jogo, poder render muito mais. Tomara.
São 6h51.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Salve, André Marques. E a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos foi convocada para o Desafio Internacional de Futebol de Cegos, um amistoso que será disputado contra a França, anfitriando os Jogos Paralímpicos de 2024 e a atual campeã europeia. A partida está marcada para o dia 5 de maio, um domingo, às 10 horas e 15 minutos, horário de Brasília, dentro do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo. O técnico Fábio Vasconcelos chamou 12 atletas, sendo 2 goleiros e 10 atletas de linha. Vamos aos convocados. Os goleiros são Luan de Lacerda e Matheus da Costa. E os jogadores de linha nós temos Cássio Lopes, Samir Santana, Maicon Júnior dos Santos Mendes, Thiago da Silva, Jardiel Vieira, Jefferson da Conceição, Raimundo Nonato, Anael de Souza, Jonathan Felipe Borges e Ricardo Alves. Além do desafio internacional, o Brasil vai disputar o Grand Prix da Federação Internacional de Esportes para Cegos entre os dias 24 de maio e 2 de junho. Em Schiedgerheim, na França. E o brasileiro Thiago Monteiro venceu o moldável Radu Obot por 2-7-1, parciais de 7-6, 1-6 e 6-4, e se garantiu na chave principal do torneio Masters 1000 de Madrid. Com isso, o Brasil vai contar com 3 representantes na categoria simples masculina. Além de Thiago Monteiro, João Fonseca foi convidado pela organização da competição e Thiago Wilde, número 1 do Brasil e número 63 do ATP, já estavam garantidos. 4 atletas da Seleção Brasileira de Paraatletismo já estão no Marrocos para a disputa do Grand Prix da modalidade de Marrakech. O evento começa nesta sexta-feira e vai até domingo e conta com a participação de cerca de 450 atletas de 64 países. Dentre os convocados está o medalhista paralímpico Edson Cavalcante, bronze nos 100 metros da classe T37 para paralisados cerebrais nos Jogos Rio 2016. Na competição, o grupo brasileiro ainda conta com o velocista paulista Henrique Caetano Nascimento, classe T35, o saltador em distância paulista Leandro Viana, classe T38, e o lançador mineiro Mylon Rogério dos Santos, F38. O evento terá provas de pista, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5 mil metros, salto em distância e salto em altura, e de campo, com lançamento de clube, arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. E para fechar esse momento estádio, André Marques, o Brasil garantiu mais 2 vagas na canoagem de velocidade nas Olimpíadas. Jack Godman e Felipe Vinícius Vieira venceram o C2 500 metros do Pré-Olímpico das Américas de Sarasota, nos Estados Unidos. Assim, eles classificaram o barco de duplas brasileiro para os Jogos de Paris. Já confirmado no C1 1000 metros, o campeão olímpico Isaquias Queiroz pode ser convocado para representar o Brasil também no C2. Será que vem mais medalha por aí, André Marques? Muito boa noite para você e a todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola.
Tomara que venha, Luiz Ferreira. Boa noite, meu amigo. São 6h54.
Copa Delas.
É hora do futebol feminino. Boa noite, Brenda Balbi.
Fala, André, tudo bem? Para encerrar a sexta rodada do Brasileirão Feminino, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio em casa por 1-0 com gol de Isa Rangel aos 41 minutos do segundo tempo. O clássico feminino entre Corinthians e Ferroviária fechou a rodada com um empate em 0-0. Com os resultados, o Corinthians permanece na liderança com 16 pontos, Palmeiras vem na sequência, Red Bull Bragantino em terceiro e Ferroviária fecha o G4. Já pela zona de rebaixamento, Flamengo está em 13º, Inter em 14º e os Lanternas na sequência, Avaí Kinderman com apenas 1 ponto e Atlético Mineiro com 0 pontos. Bom, é isso, André. Valeu!
Valeu, Brenda. E a gente lembra que o Brasileirão Feminino também está na tela da TV Brasil, na tela da gente. A nossa jornada começa às 11 do próximo sábado, 11 da manhã, com Grêmio e Avaí Kinderman, direto do estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. E às 3 da tarde é a vez de Botafogo e Atlético Mineiro no Nilton Santos, as duas partidas com cobertura completa. Falando de Sul-Americana, o Cruzeiro encara a União La Calera no estádio municipal de Concepción, no Chile, às 7 da noite. Vale lembrar que a Raposa perdeu o clássico para o Cruzeiro e quer uma vitória fora de casa, o clássico contra o Atlético, e quer uma vitória fora de casa para se manter nas primeiras posições do grupo. O meio-campista Matheus Vital fala sobre seu desempenho e como pode ajudar a equipe dentro da partida.
Era uma situação que eu me cobrava muito e me cobro. O Nico, quando passou aqui, já conversou comigo, o Seabra também, logo quando chegou, conversou comigo sobre essa situação, sobre meu potencial, o talento que eu tenho. Definir também mais as situações no terço final do campo, chegar um pouco mais à área, e eu tenho me cobrado muito quanto a isso. Ano passado, em questão de número, foi um ano que eu fiquei muito chateado comigo mesmo nessa situação. Então esse ano coloquei na minha cabeça para que eu possa melhorar esses números, fazer mais gols, dar mais assistência, para que eu possa também ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível.
O Cruzeiro precisa dar uma resposta para a torcida, está numa fase muito ruim, né, Rodrigo?
Vem de 2 empates na Sul-Americana, o Aliança Petroleiro, 3-3, e na primeira rodada o Cruzeiro havia empatado com a Universidade de Quito. O time está deixando muito a desejar, o time ainda não se encontrou. Eu acho que o Cruzeiro precisa se reforçar urgentemente, pensando não apenas em Sul-Americana não, André, e sim num Campeonato Brasileiro que já começou de uma forma extremamente competitiva, e com o elenco que o Cruzeiro tem, o torcedor pode ter certeza disso, vai passar muitos sustos.
É isso, e o Cuiabá encara o Deportivo Garcilasso, do Peru, fora de casa, altitude de Cusco, 3.400 metros, uma sequência incrível de jogos. Essa é a reclamação do auxiliar fixo Luiz Fernando Lubel.
O jogo na Venezuela foi quinta, 2 dias Atlético Paranaense, 2 dias Vila Nova, 2 dias Grêmio novamente sábado. Em nenhum desses intervalos a gente teve no mínimo 3 dias. Isso interfere em questões como, por exemplo, a profundidade de análise que a gente pode fazer do adversário, mas você precisa fazer as coisas muitas vezes sem ter a oportunidade de se aprofundar maior dentro de campo, né? Mas o treino precisa ser com a carga controlada, porque senão o atleta chega cansado. Não tenha dúvida, existem estudos que mostram isso, que muitas vezes o atleta consegue manter a mesma quilometragem, mas a tomada de decisão dele, a nível de execução, e às vezes isso é um fator que interfere. É algo que não nos cabe definir isso, né? É algo definido por diversas situações, pelas federações, pelo quadro televisivo, mas realmente é um fator que nos afeta.
E o Corinthians joga contra o Argentino Júnior na Argentina, e o time não marca há 3 partidas. O técnico Antônio Oliveira minimiza.
As vitórias são dos jogadores, as derrotas são minhas. Nos últimos 30 metros temos de ter muito mais refino em termos daquilo que são as nossas ações técnicas, e isso, nós, para podermos fazer gol, temos que fazer um bom cruzamento, temos que fazer um bom último passo, temos que fazer um bom remate.
Beleza. Rodrigo Campos, um abraço, e logo mais tem TV Brasil Série B.
Estaremos juntos a partir das 8h45 para Brusque e Mirassol. Encerramento da primeira rodada maravilhosa da Série B do Campeonato Brasileiro.
Estaremos nessa também, fechando no Mundo da Bola. Amanhã tem mais 6h30 da noite. Valeu, gente, um abraço. Tchau.